sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ciência em 15, o nosso podcast para discutir ciência com quem entende, mas de uma maneira simples para qualquer um entender. Conosco hoje, para o nosso primeiro episódio do podcast, eu tenho uma convidada mais que especial, a Vanessa Fazinga, que é engenheira civil, doutoranda e também professora do curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Londrina, a UEL. A gente está aqui para falar sobre a tese de doutorado dela, sobre a caracterização da autonomia de decisões dos grupos de trabalhos da construção civil. Essa tese é vinculada ao programa de pós-graduação em Engenharia Civil da UEL. Vanessa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
Oi, Arthur. Oi, pessoal. Eu que agradeço pelo convite. É uma oportunidade única poder falar do nosso trabalho acadêmico, da pesquisa que eu estou desenvolvendo nesse podcast aqui com você. Obrigado pelo convite.
Até para a gente conhecer um pouquinho melhor você, eu tenho um desafio para te fazer. A gente vai dar um giro 360 na sua própria vida. Mas aqui no podcast, esse 360 é em décimo de segundo. Ou seja, você vai ter 36 segundos para contar para a gente quem que você é profissionalmente. Você aceita o desafio?
Claro, vamos lá.
Para você e para os nossos ouvintes entenderem como é que funciona, vai ter uma trilha sonora acontecendo no fundo da sua voz, durante 36 segundos. Após esse tempo, a gente vai ter esse aviso sonoro aqui acontecendo. Então, se a Vanessa conseguir contar toda a história dela antes desse aviso sonoro, muito bem, ela cumpriu o desafio. Se não, infelizmente, ela fracassou. Vamos lá?
Arthur, eu sou do interior do estado de São Paulo. Na minha cidade, de 40 mil habitantes, mais ou menos, na época, quando eu tinha uns 15 anos, começou a acontecer uma obra de engenharia muito importante, muito grande, por conta de uma usina hidrelétrica que estava sendo construída na região. E eu vi toda aquela mudança na paisagem e falei, é isso que eu quero fazer. Então, comecei a me preparar para o vestibular de engenharia. Fui aprovada aqui na Universidade Estadual de Londrina, me formei no ano de 2002, trabalhei 10 anos com gestão de obras nos canteiros de obras, em construtoras, e depois resolvi dar uma virada na minha vida e perdi o prazo, mas me tornei professora porque eu decidi migrar para a área acadêmica, onde eu encontrei realmente a minha paixão.
Ah, foi por muito pouco, mas pelo menos conseguimos entender bastante da sua história, né? Agora vamos falar sobre a sua pesquisa de fato. Eu queria entender um pouquinho melhor sobre essa ideia da mão de obra. Você fala que a sua pesquisa é relacionada à mão de obra na construção civil. Mas como que é os trabalhadores da construção civil? Como que eles são em relação às outras indústrias? A gente tem algumas particularidades nesse setor?
Sim, nós temos. Primeiro que é bem alto, né, o número, né, de trabalhadores que estão empregados na construção civil. Já é alto o número de empregos formais e estima-se que ainda esse número é elevado por conta da informalidade que a gente sabe que acontece na autoconstrução, nas obras menores. O perfil desse trabalhador não é tão claro, a gente não tem dados assim tão aprofundados. Nós temos dados dizendo que ao longo dos anos a escolaridade vem aumentando, mas ainda é uma escolaridade baixa, que não conclui o ensino médio. É um trabalhador que, em geral, aprendeu a função na prática, aprendeu fazendo dentro do canteiro de obras com alguém, né, que pode ser o pai, o avô ou simplesmente um colega de trabalho, que já trabalhava em obra e foi passando, né, a função ali, ensinando as tarefas. Pouco percentual de pessoas que fizeram algum tipo de curso técnico, algum curso profissionalizante para aprender a ser carpinteiro, armador. Então nós temos essencialmente uma mão de obra masculina com uma escolaridade abaixo do ensino médio que aprendeu a função na prática.
Tá, então você está me falando que essa mão de obra da construção civil, ela é bastante familiar e muitas vezes informal. E aí, no seu estudo, você está enfocando bastante a questão das decisões que esses funcionários tomam na obra. Que tipo de decisões esses funcionários têm que tomar cotidianamente? E uma outra coisa, você está falando em autonomia de decisões. É claro que, pela lógica, a gente já entende que uma decisão autônoma seria algo que ele toma por conta própria, por assim se dizer. Mas, às vezes, você identificar lá na hora se uma decisão foi autônoma ou não, pode ser bastante complicado. O que que você já percebeu, vendo isso em outras áreas e tudo mais, sobre essas características da autonomia de decisões?
Bom, Arthur, a gente vem de um contexto histórico onde o funcionário, o trabalhador de qualquer indústria, era visto como alguém que precisa só obedecer regras impostas pela gerência. Então, toda a concepção do como fazer era feita pelos níveis hierárquicos maiores, né, que são os gerentes do canteiro ou mesmo superiores ao canteiro, do ponto de vista empresarial. E depois aquilo vai chegar para esse funcionário, né, como uma meta a ser cumprida e ele tem que cumprir procedimentos. Mas a gente já tem várias pesquisas mostrando que essa etapa do processo é muito difícil, ou seja, fazer com que aquele funcionário realmente cumpra todos os procedimentos que foram definidos pela gerência, não há um bom resultado nessa aderência. Então, a gente sabe que hoje em dia esses grupos de trabalho, né, em obra acabam tomando decisões do tipo sequência de execução, por onde que eu começo? Eu executo paredes externas primeiro, depois as internas? Qual a ordem com que eu vou executar as janelas que eu vou instalar num pavimento? Também decidem quem faz o quê, né? Então, se tem um grupo ali de 5 ou 6 pedreiros, eles mesmos decidem o quê, qual parte do trabalho cada um dos funcionários do grupo vai fazer. Como eles vão organizar a área de trabalho, né? Onde eles vão colocar ali a matéria-prima, as ferramentas que eles vão usar, como eles vão compartilhar essas ferramentas. E autônomo, para eu dizer se essa decisão foi de fato autônoma, é um pouco complexo de caracterizar, porque vai depender muito da observação do pesquisador no ambiente real de trabalho. Porque ele vai observar para entender o que aquela equipe está fazendo e ele vai ouvir a conversa trocada entre esses funcionários para perceber se aquilo foi uma discussão momentânea que alguém entraram em um consenso ou se foi, de repente, em alguma fala, uma das pessoas pode dizer, olha, vamos fazer assim, porque lembra que isso foi orientado na reunião, ou isso está no procedimento de execução do serviço, ou isso foi declaradamente colocado como uma meta, e aí eu consigo perceber se houve vínculo com diretrizes gerenciais. Caso a conversa seja realmente mais informal, e eu perceba que ela é uma decisão de momento, de consenso, ou de uma liderança que está ali mesmo entre o grupo, aí ela tende a ser caracterizada como autônoma. Mas depois eu preciso cruzar essa observação e essa audição também com outras fontes de evidência, que é a minha participação nas reuniões de planejamento e controle, a própria análise dos documentos gerenciais da obra, como orçamento, cronograma e documentos da qualidade. Então, acaba sendo assim uma coleta de dados bem intensa e bem complexa, e eu não tenho a pretensão de afirmar exatamente quais decisões foram puramente autônomas ou não, mas sim fazer uma discussão sobre ampliar, né, esse entendimento de quais decisões essa mão de obra está tomando para que o gestor, pelo menos, saiba o que está acontecendo ali no ambiente e possa intervir, inserindo um pouco mais de informação no sentido da capacitação dessas pessoas, né? Ou até mesmo bloqueando ali algumas decisões que ele considera que são prejudiciais.
Bom, e apesar de todos esses desafios, além deles, na verdade, eu estou pensando aqui se você também não tem dificuldades com o próprio mercado de trabalho, a percepção que o mercado de trabalho tem sobre a sua pesquisa e a importância dela. Então, por exemplo, do que você tem observado até agora, como que as empresas construtoras reagem quando você pede para fazer um estudo desse no ambiente de trabalho, no canteiro de obras? Elas são receptivas? E também, assim, te parece que a alta gerência da empresa, a gestão da empresa, entende a necessidade da autonomia da mão de obra? Ou eles reagem com um pouco de insegurança nesse sentido?
Excelente pergunta. Não vejo que esse tipo de estudo ele é bem aceito ainda, né? Ele tem, sim, uma certa resistência, porque as pessoas não entendem direito o seguinte. Não, peraí. Parece que você está querendo ir na contramão, você está querendo deixar o meu funcionário mais independente quando, na verdade, eu estou querendo que ele siga um roteiro pré-determinado. Então, parece que vai um pouco contra a visão tradicional do empresário. Por outro lado, a pessoa é um recurso humano inteligente e deve ser aproveitado como tal. Sem distorcer, né, essa palavra aproveitado. Ele deve ser útil, né, para o trabalho e também útil para novas ideias, para novas maneiras de fazer aquilo que a gente vem fazendo há algum tempo no piloto automático. Mas, de uma forma geral, é um pouco difícil de levar esse assunto para dentro das empresas, porque eu acho que não tem ninguém acreditando que o funcionário pode evoluir em autonomia, né? E não consegue enxergar muito a curto prazo os benefícios disso.
Sabe que quando você fala dessas contribuições da sua pesquisa, de entender a mão de obra como um recurso inteligente, me lembrou bastante aquele quadro do Fantástico, O Chefe Secreto, em que o chefe ele ia para o chão de fábrica e agia como um funcionário para entender como ele pensava, as necessidades deles, as ideias deles. E eu entendo que a sua pesquisa caminha também para esse lado, da gente explorar um pouco mais a capacidade criativa e expressiva da mão de obra. Te pergunto o seguinte, o que, que você acha que, de fato, essa experiência prática dos operários pode ajudar na construção civil? O que, que eles podem enxergar melhor do que o pessoal da gestão consegue enxergar?
Bom, eu acho o seguinte, se eu fizer um monitoramento sobre como a minha mão de obra está conversando sobre o trabalho, percebendo as dificuldades, aproveitando-se das facilidades, discutindo o que é bom, o que é ruim, o que é rápido, que é lento, o que é perigoso, o que não é. Se eu perceber tudo isso, eu vou saber conduzir melhor essa equipe, porque eu vou entender quais são os pontos em que essas pessoas precisam de maior conhecimento técnico, vou entender se essas pessoas precisam de uma intervenção sobre relacionamento de grupo, sobre resolução de conflitos, sobre decisões mesmo, né? Como que eu faço para decidir quando aparece alguma dúvida, quando aparece algum imprevisto? E aí a gerência, ela vai atuar de uma maneira técnica e humanizada, tirando o benefício dos dois lados. A partir daí, ela vai conhecer muito melhor seu funcionário e vai poder ter mais certeza sobre os pontos em que ele está conduzindo bem o trabalho e se torna, vamos supor assim, uma equipe cada vez mais confiável. Uma equipe mais confiável, naturalmente, levaria ao cumprimento regular, né, das metas de produção.
Bom, Vanessa, já encerrando o nosso papo aqui hoje, porque a nossa conversa é bem rapidinha, eu queria te propor um novo desafio. A gente falou sobre vários temas aqui hoje relacionados à autonomia, e eu queria que você tentasse caracterizar cada uma dessas expressões que eu vou te passar aqui agora com duas palavras, para dizer como essas expressões que eu estou te falando estão em relação ao tema autonomia na construção civil. Vamos lá? Mão de obra.
Recurso inteligente.
Alta gerência da empresa.
Liderança e apoio.
Atitude e vontade para mudar.
Características essenciais.
Então, acho que a mensagem é essa, né? A gente precisa estar sempre se desenvolvendo cada vez mais para melhorar os nossos processos produtivos. Vanessa, eu só tenho a agradecer pela sua presença no nosso primeiro episódio do Ciência em 15. Eu queria deixar alguns recados para os nossos ouvintes. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês todos os nossos canais de contato. Então, se vocês tiverem críticas, sugestões, elogios, fiquem à vontade em entrar em contato. Além disso, eu queria contar para vocês que eu e a Vanessa também estamos começando um quadro colaborativo chamado Engenharia do Futuro. Mas na próxima quinta-feira vocês vão ficar sabendo um pouquinho mais sobre ele aqui mesmo no Ciência em 15. Não percam! Também não esqueçam de seguir a Vanessa nas redes sociais dela, @eng.vanessafazinga. Podem mandar e-mail vanessafazinga@gmail.com, mas enfim, todas essas redes vão estar também na descrição do episódio para vocês acompanharem. Vanessa, obrigado pela sua presença.
Arthur, eu que agradeço pelo convite, foi um prazer falar com você aqui e eu espero que os ouvintes tirem alguma reflexão sobre isso. Afinal, esse olhar para a nossa mão de obra, para o nosso quadro de colaboradores, é válido para todo tipo de indústria, né? Então, espero que tenha sido um papo útil para todo mundo.
Esse foi mais um episódio do nosso podcast Ciência em 15. Não deixem de seguir as redes sociais do podcast. @ciencia em 15 no Instagram. Se preferirem entrar em contato por e-mail, podem escrever para ciencia em 15@gmail.com. Os episódios estão disponíveis em várias plataformas digitais, como Spotify, Deezer e YouTube. Entra lá no Instagram para você conferir todas e acompanhar os episódios pela qual você mais preferir. Até a próxima! Tchau!